Fala, gurizada de Grêmio! Aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio do De Olho nas Gurias Gremistas, onde, junto com a Bruna Cabreira do portal Olimpia Esportes, estamos relatando a participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro Feminino. Antes de tudo, segue a gente no instagram.com/diadegremio_ para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. Então, Bruna, seja bem-vinda mais uma vez. Agora, para a gente analisar a sexta rodada, dessa vez eu acertei a rodada, o que é muito importante. Fala aí do nosso Olimpia, aí, não esquece de falar do nosso Olimpia no início do podcast, para a galera acessar. Até se apresenta um pouquinho de novo, aquele hoje eu sou a tal pessoa.
E aí, galera, beleza? Então, eu sou a Bruna Marçal Cabreira. Eu sou editora do Olimpia Esportes, que é um portal voltado para notícias do mundo esportivo feminino. A gente exalta essas mulheres incríveis, né? Que elas estão sempre precisando se provar para mostrar que merecem espaço nos veículos tradicionais. E a gente então resolveu botar o foco nelas e o nosso site, que é o www.olimpiaesportes.com.br, fala só sobre futebol feminino. A única exceção no nosso site é o Thales Barreto, que é um dos nossos colunistas, e ele normalmente comenta sobre a dupla Grenal. Ele também tem um portal que é bem legal, que é o Conexão Grenal, mas ele só fala mesmo do Inter e do Grêmio masculino e alguma coisa sobre o Inter e o Grêmio feminino, que é bem interessante também. É bem massa o trabalho dele, sério, recomendo. Ele é um cara muito gente fina, assim. É nosso parceiro no Olimpia Esportes, né? Quando dá o jogo do Inter e do Grêmio ao mesmo tempo, a gente normalmente se divide para poder ter um texto com qualidade, né? Poder discutir, porque senão ver dois jogos ao mesmo tempo é muita loucura. A gente acaba fazendo tudo pela metade, né? Não dá certo.
E saiu já algum textinho, alguma resenha sobre a sexta rodada?
Já saiu, já tem texto lá de sábado e domingo, que foi a sexta rodada. E na segunda-feira teve mais dois jogos, né, para encerrar essa rodada, que foi meio mais ou menos, né, um show de empates. Mas que a gente vai sim colocar os jogos de hoje ali, né? Teve Real Brasília e Bahia e Santos e Grêmio, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
É, o Grêmio jogou então contra as Sereias da Vila. Cada vez que o narrador falava Sereias da Vila, que eu achei sensacional, lembrei muito do nosso episódio anterior. Cada vez que o narrador falava o apelido das meninas, eu já dava um sorrisinho de canto, assim, ah, é muito bom esses nomes, velho.
É muito bom, né? Pena que aqui a gente não tem, né? Podia ter com o Grêmio. O que que podia ser com o Grêmio? Deixa eu ver.
As eletrocardiograma de emoções já serviria pra mim.
Umas mosqueteiras.
As mosqueteiras ia ser muito bom.
Ah, eu achei legal até. As mosqueteiras ia ficar bem legal.
Então vamos dar uma breve pincelada sobre a rodada, sobre os times da rodada, como eles foram.
Então, a rodada começou no sábado, dia 8, né? Que movimentou o futebol feminino ali com grandes jogos. Uma partida inspirada da Jaqueline, que fez dois gols do São Paulo contra o Internacional na Arena Barueri.
Eles perderam.
Perderam e mais. Podiam ter passado o Grêmio, né? Então, essa derrota foi bem importante aí pra gente. Até assim, eu acho que a tabela nos ajudou bastante, né? Porque teve muito empate até o Corinthians e o Palmeiras empataram ali. Então foi uma rodada boa para nós, apesar da nossa derrota, né? A outra equipe, então, que ganhou foi o Ferroviária, no sábado, que bateu o Avaí Kinderman na Fonte Luminosa por 1-0. Um gol da Sochor. Cara, tu já viu a Sochor jogando?
Nunca.
Cara! Então, assim, ó, nessa semana tenta ver o jogo da Ferroviária, porque essa mulher joga demais. Fora que ela tem esse nome que eu acho muito, muito bom, Sochor.
Entra no hall de nomes legais com Augustina e. Como é que é? Bruna Zanerato. Esse é o nome, eu acho muito da hora. Sochor, Agostina e Bruna Zanerato. Bah, o cara fala. Tu chega, qual é o teu nome? Bruna Zanerato. Não entra aqui. Pode, tá na lista, tá na lista.
É Bia Zanirato, é Beatriz Zanirato.
Bom, estamos sabendo legal. O nome, mas é Zanerato. A menina que se chama Zanerato, ela tem entrada livre em qualquer lugar.
Pior, né? E o outro não sabe o melhor, esse é o nome do meio dela, né? O último nome dela é João.
Bia Zanerato João.
Aham.
Ah, que do caralho. Tá aí, olha só. Então o nosso Ferroviária tá chegando. Tá se recuperando.
Não, a Ferroviária deu aquela reagida, né? Chegou aos 10 pontos, passou eles, passou o nosso Grêmio. Estão ali os três, né? Os três estão com 10 pontos e que não é tão longe do primeiro lugar, que é 14, né? São dois jogos aí, uma vitória e um empate de distância. Não é nada impossível, apesar da derrota de hoje, que doeu, porque eu tava acreditando muito nessa vitória aí.
Sabe por que que doeu? Foi muito diferente do... Depois a gente vai falar mais, né? Mas foi muito diferente do jogo contra o Palmeiras. Contra o Santos, campinho menor, as gurias já estão acostumadas com o campo. Elas estavam muito bem na defesa e estavam muito bem no ataque. Só que elas não estavam convertendo. Que golaço que a mina fez no primeiro gol do Grêmio.
E perdeu um pênalti.
Erramos um pênalti. Até te perguntei, foi bonito o pênalti e tal. Eu cheguei... ainda vou conseguir ver os 90 certinho. Aí cheguei, assim, 5 minutos depois. 5 minutos...
Sim, foi muito no início ali. E o pênalti foi aos 6 minutos.
Pariu, perdemos um pênalti. As minas estavam jogando bem. Aí a Chula, que já é antiga no Grêmio, já tá há anos no Grêmio, foi lá e deu um pisão na mina. Foi expulso e aí, cara...
Não, foi triste.
Sim, a Raíssa, nosso eletrocardiograma de emoções.
Já tem matéria, então, ali no Olympia Esportes, né, sobre a rodada de sábado. No domingo, então, ninguém venceu, ninguém perdeu no Brasileirão Feminino. Palmeiras e Corinthians, que foi o último jogo ali do domingo, acabou 1-1, Palmeiras saiu na frente, mas deixou o Corinthians empatar no Parque São Jorge. O clássico valia o primeiro lugar na tabela, que acabou dando melhor para o Palmeiras, né? Conseguiu se manter na liderança ali, chegou nos 14 pontos. Também tem matéria lá no Olympia Esportes sobre isso. A gente conseguiu, né, fazer direitinho esse final de semana. Hoje eu vou atualizar mais um pouco ainda. Já é tarde aqui para nós, né, Dieguito? Mas estamos na luta. Flamengo e São José empataram em 2-2. O Cruzeiro recebeu o Botafogo. Mesmo precisando da vitória, né, para se afastar ali da parte de baixo da tabela, as equipes não conseguiram mudar a tônica do dia ali, acabou mais um empate, 1-1. Nápoles e Minas Brasília também 0-0, né, mais um empatezinho. E na segunda-feira tivemos Real Brasília contra Bahia, empate com um gol para cada lado, e o Santos bateu o Grêmio de virada, 2-1, lamentável.
Fiquei triste porque as meninas
estavam jogando muito bem, cara. Entraram bem aquilo que tu falou, assim, no último episódio. Eu concordo plenamente contigo que elas entram com uma força maior ali. Os primeiros 20 minutos de jogo foi incrível ali. As gurias foram pra cima do Santos, né? Não ficaram ali com medinho, que foi uma coisa que a gente até discutiu, né? Contra o Palmeiras, parecia que as gurias estavam com medo ali.
Agora a gente ia pros destaques da rodada, mas o nosso podcast, ele é muito honesto. E ainda no roteiro tá escrito o seguinte, ó. Não vou dar porque não assisti as partidas. Então passamos direto pro Grêmio, que é o que interessa.
É que o jogo do Grêmio eu vi, né? O jogo do Grêmio eu assisti.
Então, com essa pegada de escrever 6 resenhas sem ver o jogo e fazer milagre com isso, a gente vai pular direto para analisar o Grêmio, que a gente viu esse jogo. Então vamos partir pro nosso Grêmio, que mais uma vez vai para a segunda derrota seguida. Mas jogando num campo menor onde elas estão acostumadas e com muito mais vontade, porém perdendo pênalti. Nossa Raíssa com eletrocardiograma de emoções em defesa... Cara, a gente já pode pular até por um negócio ali. Naquela hora do primeiro tempo, onde ela pegou a bola e a bola quase entrou. Ela quase soltou a bola e eu pensei, ah, se entrasse eu pegava... Era 30 do... Era, acho que era 25, 30. Eu pegava ali... Pegou o controle remoto e desligava a TV e disse, não, deu pra mim. Se aquela bola entrasse, deu pra mim. Mas é assim, uma parada assim, tipo, pá, bola difícil, ela pegava todas. Bola fácil, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora?
Quando a bola vem meio boba, assim, eu já fico, meu pai amado.
Raíssa, nosso eletrocardiograma de emoções. Eu queria destacar o golaço da menina que eu não me lembro o nome.
A Jane Tavares?
Jane, pai tá nome. Chutou e fez um golaço, eu dei um grito aqui dentro de casa. Meu Deus, golaço! Meu Deus. Então, vai lá, Bruna, pode analisar o nosso Grêmio aí. Que...
Então, primeiro eu quero pedir desculpa, né? Eu realmente, pessoal, eu tô passando por um momento aí bem complicado. Com Covid, já tô bem e tal, já me recuperei, mas a minha namorada ficou internada, né? Até mandei um beijo pra ela aí na semana passada. Agora ela já tá em casa, então agora eu tô muito mais leve, por isso que eu consegui assistir os jogos de hoje. Tô muito mais feliz, mas realmente vou ficar devendo aí os destaques da rodada. Mas o que interessa é que eu vi o jogo do Grêmio, isso aí. E o Grêmio começou, então, a partida, né, bem ofensivo, bem na frente, aos 6 minutos, pênalti para nós, e a Andrea, porra, falei tanto, defendi tanto, destaquei tanto, e a Andrea foi lá e chutou na mão da goleira, puta. Mas foi, acontece.
O melhor comentário que eu vi no Twitter, assim, foi tipo, logicamente, assim, de gente que não assiste, tava, viu só, foi botar a zagueira pra cobrar.
Mas, mano, zagueiro vai chutar pênalti, dá uma bucha no meio do gol, a meia altura, sei lá eu, tá ligado? Mas, porra. Mas, assim, eu não acho que ela bateu mal. Eu acho que ela tentou botar no canto e deu a desgraça da goleira acertar o canto, tá ligado? E o puta do impulso daquela goleira, tu viu onde é que ela foi pegar aquela bola? Lá na trave, quase.
É um podcast honesto. Eu tenho que te dizer que eu cheguei depois dos 5 minutos e eu não vi o pênalti, mas eu vi o jogo.
Ai, ai. Mas daí, o que aconteceu foi que elas não se abateram, né? O que eu sempre destaco é importante, porque no jogo contra o Palmeiras a gente viu que os gols foram entrando ali e o nosso time se abateu demais, né? E mesmo com a perda do pênalti da zagueirona, da Andrea, aos 17 minutos, o Grêmio insistiu até que chegou a um golaço. A Jane Tavares chutou ali de fora da área, né, na diagonal. Ela tava na direita e chutou no canto esquerdo do gol. Foi, a bola encobriu ali a goleira e acabou no fundo da rede. Foi um puta de um golaço. Também dei um berro aqui, nem podia. E foi um puta de um golaço ali. Eu me animei, pensei, porra, vamos ganhar do Santos, cara, tá louco? E achei que as gurias, mais uma vez, né, relaxaram ali uns minutos, numa saída de bola, na sequência ali, aos 19 minutos, um passe errado, porque as gurias do Santos, né, as Sereias da Vila, elas estavam pressionando a saída de bola do Grêmio, e daí uma chegada mais firme ali, a jogadora se atrapalhou, o Santos recuperou a bola pela esquerda, deu uma arrancada, achou a Kathleen ali dentro da área. Ela chutou a primeira vez, bateu na zaga, chutou a segunda e entrou no gol. Deu tudo igual, acabou 1-1 o primeiro tempo. O que tu achou desses 35 minutos que tu assistiu?
Eu achei que elas entregaram muito fácil. Foi uma disputa meio no que eles chamam de pé de ferro, né? Divididão e tal. Fez o gol, não conseguiu segurar o resultado. 1-1 e, cara, Santos tinha chegado 2-3 vezes no máximo. Mas 2 vezes. Os gurias estavam bem na defesa, bem no ataque. Só que não estavam convertendo, cara. Eu fiquei triste.
E acho que até aquela rateada da goleira ali, da Raíssa, né? Que quase acabou na virada ali.
Eu ia largar o jogo. Ali, ó, Bruna, vamos gravar o podcast em 5 minutos.
Não pode largar o Grêmio. Tá doido? Não. Tem que acreditar até o fim. Futebol feminino é emoção. É emoção, é golaço e é emoção. Tem que seguir.
A grande verdade é que as gurias estão transcendendo o que é ser Grêmio, tá ligado? Realmente, independente do time do Grêmio que estiver jogando, tu nunca vai ver um jogo calmo. É o Grêmio. Não tem como. As meninas transcenderam esse negócio. Elas são Grêmio demais, tá ligado? Elas podiam ser um pouquinho menos.
Depois que a gente começou a fazer o podcast, né, que a gente sempre troca uma ideia ali quando tá tendo o jogo do Grêmio, tu começa a falar e eu começo a prestar atenção nos negócios, fico com uma raiva, porque tu tem razão, tá ligado? É muito Grêmio, assim, porque é uns mini taquicardia que dá, é um sofrimento, assim.
É uns apagãozinho, é um tipo, cara, não tem nada mais Grêmio do que... Eu não te mandei essa mensagem. Eu ia te mandar, ó, presta atenção, o jogo vai terminar 2-1 pro Santos. Eu ia te mandar essa, eu não te mandei.
Quando estavam 1-1,
isso? Porque, tipo, porque as minhas estavam bem. Aí, só que não estavam fazendo. E aí, puta que pariu. Aí, nada mais grande que uma falta que gera um cartão vermelho. Daí, puta que pariu. Aí, velho, aconteceu. Pode falar do segundo tempo.
Segundo tempo, o Grêmio, então, né, sofrendo uma puta de uma pressão do Santos ali. Desculpa o palavrão, gente. A minha sogra disse que eu não posso falar palavrão no podcast, né?
Inclusive, um beijo pra ela aqui, no nome da Dona Sandra.
Um beijo pra Dona Sandra, minha sogra.
Dona Sandra, um beijo pra senhora que acompanha o nosso podcast. Continue nos acompanhando. Eu tô vendo o jogo, viu, Dona Sandra? Agora, tô vendo o jogo.
Dona Sandra, olha, uma gremista, assim, de carteirinha. Sério mesmo. E ela ouve o nosso podcast e acessa lá o Olympia Sports e tá, fala pra toda a Erechim lá do Olympia Sports, pra todo mundo seguir, e super dá certo. O boca a boca dela tá fazendo bombar o site lá em Erechim.
Dona Sandra, muito obrigado pela audiência.
Então, no segundo tempo, ó, sem palavrão dessa vez, no segundo tempo o Grêmio sofreu com a pressão do Santos. Os principais passes, né, de perigo da segunda parte vieram dos pés da Cristiane, que voltou pro time logo contra
isso
o
nosso que a gente Grêmio. Perguntar, a Cristiane que o narrador falava era a Cris.
Era a Cris.
Boa. Por que tinha que voltar logo com o Grêmio, cara?
Pois é, não. Não. Por que esse pirralho não nasceu 5 dias depois?
Porra, criança.
Com a pressão, né, da Tchula, fez uma falta boba ali, porra, aos 36 minutos. Ela também tem um ótimo nome, né? Tchula. Essa expulsão da Tchula abriu caminho para a virada das sereias, né? Aos 40 minutos, 4 minutinhos depois ali só do cartão vermelho, a Alana marcou e concretizou a virada do Santo.
Fica registrado que o nome da Tchula é Tielen. Tchula 7, mas eu queria ver o pisão que ela deu. Mas o Marcujo não tem replay.
Daí, com esse resultado, o Santos subiu, né, para segundo, com 14 pontos, como o Palmeiras, só que com saldo de gols mais baixo, né? O saldo de gols do Palmeiras é 12, do Santos é 7. No terceiro lugar tem o Corinthians, em seguida vem São Paulo, Real Brasília. Olha o Real Brasília surpreendendo! Em seguida vem Ferroviária, Grêmio, Inter, São José, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, Avaí, Bahia e o Nápoles. Não, Bahia, Minas, Brasília e Nápoles em 16º lugar.
Mas o Grêmio tá em sétimo, né?
O Grêmio tá em 7. Caiu 3 posições, né, com essa
Deus
derrota.
Livre, 2 derrotas seguidas. Vamos lá, gurias. Vamos dali.
Não temos que vencer, mas, ó, prognóstico é bom, né? Prognóstico é bom.
Antes de começar os destaques, preciso fazer uma retificação boa aqui. No episódio passado, a gente falou do bastidores do Grêmio, né? Onde a gente, até a Bruna tava falando que as gurias realmente entram pilhadas, os bastidores mostram elas tocando bomba e tal. Eu mandei um abraço pro amigo Amorete. E ele me falou o seguinte, deixa eu capturar aqui novamente. Os bastidores femininos são editados e gravados pela Morgana Chu e às vezes também gravado e editado pela Jéssica Maldonado, a Jéssica que é assessora do Grêmio Feminino, né, certo? Vamos falar Grêmio Feminino, né?
Uhum. Uhum.
A categoria feminina. Então, mais uma parada legal em que o material, né, de vídeo é feito por duas mulheres também.
Muito massa, né? Mas faz sentido, né? Pra conseguir entrar no vestiário. Faz sentido. Parabéns aí pro trabalho das gurias, né? Vamos exaltar. Já que a gente sempre dá uma letrinha, dá uma dica aí das gurias que trabalham com o futebol, né? Tentam fazer a categoria ganhar mais foco. Parabéns, parabéns mesmo. Tá muito legal. Tá muito legal.
Até mesmo a assessoria de imprensa é feita por uma mulher, né? Então, muito legal também.
É, eu já vi que alguns times estão separando, né? O que eu acho bom. Estão separando. Tem uma assessoria pro futebol masculino, uma assessoria pro futebol feminino, uma assessoria pra base. Isso é bom. Deixa sempre alguém focado, trabalhando na divulgação daqueles times, né? Porque o clube, a gente sabe que é um, né? Mas os times são vários. A gente tem vários times do Grêmio, hein? Então, quero destacar o golaço da Jane Tavares, né? Porra, chuta mais, minha filha. Vamos lá, pode chutar de fora da área. Se é pra fazer gol bonito assim, chuta, pode chutar. Tem que tentar, né? Quem não tenta, não marca.
E isso é muito, como eu falo, as minas transcendem, né? O que é ser Grêmio. Não é assim, se chutar, a mãe morre. Pode chutar gol, tá tranquilo.
Sim,
tranquilo, isso acontece em todos os Grêmios.
Em todos, exatamente, tanto que o último Grenal a gente ganhou num chutão de fora da área certeiro. Tem que arriscar, não adianta querer entrar com bola e tudo sempre, não dá, né? Futebol feminino, então, tá mostrando, né, a cada rodada que é possível ter esses lances de beleza e maestria na categoria e mesmo assim ainda precisa lutar tanto pelo respeito da torcida e dos profissionais de imprensa, né? Queria falar também que não é um destaque positivo, mas eu acho que é bom prestar atenção, né, pra ver se a Raíssa consegue mostrar uma evolução ali no gol, que eu achei ela bem segura hoje, quase entregou ali no primeiro tempo, né, deixou os narradores até com um pé atrás, com a arqueira e a própria torcida, né? Cada vez que a bola vinha muito fácil, eu já ficava meio bamba ali, esperando uma rateada, E enquanto isso, quando era umas buchas, a Raíssa pegava bem.
Sim, nos escanteios ela saía legal e tal.
Parece que é muita insegurança mesmo.
Ela aprendeu
mesmo.
Com o jogo passado de sair no escanteio, mas desaprendeu, parece que nas bolas fáceis, assim, sabe?
É, exato. Eu achei bem, bem curioso, né? E isso dá uma insegurança pra zaga, já passa uma segurança, dá uma moral pro outro time, na real. Quando a goleira também insegura, o povo já pensa, porra, vamos chutar, né? Que ela tá aceitando. Então, a goleira tem que tá ali firme, né? Eu queria falar, já que antes eu falei, né, sobre o respeito da torcida e dos profissionais de imprensa, queria comentar sobre um episódio que aconteceu agora, né, no jogo do Grêmio. A gente já tinha tido, né, um problema com os narradores e os comentaristas do Maicujo num jogo contra o Bahia, que eles ficaram falando de forma pejorativa e racista do cabelo das jogadoras, né? E hoje, no jogo do Grêmio, o narrador do Maicujo disse que o Santos eliminou o Grêmio no futebol profissional, dando a entender que o futebol feminino não seria profissional. Na verdade, só são categorias do profissional diferentes. Então, acho que isso...
Categoria masculina, categoria feminina.
Exatamente. Então, falam do Grêmio masculino como se fosse o time principal. Isso acaba desmerecendo o futebol feminino, né? E acaba botando uma diferença negativa, que não deveria existir, né? A gente sabe que existe, a gente sabe que existem muitas diferenças, mas que não deveria existir, né? O Maicujo, eu acho que ele fez um trabalho tão bonito no Brasileirão sub-18 do ano passado, com as narrações femininas, as comentaristas femininas, e daí agora parece que quer dar moral para uns caras que não têm nem interesse, porque eles não conseguem...
Eles nem estudam o nome das jogadoras.
Eles não sabem falar o nome das jogadoras. Eles falavam Pribeck, até acertar Pribeck, foi um sacrifício, assim, foi uma partida...
Não, e assim, ele não acertou, ele falava sempre assim, lá vem Pribeck, Bach, Pribeck, Bach, Pribeck, Bach.
Sempre que eu vejo um jogo com esse tipo de narração, sempre tem um comentário infeliz, sabe? Teve uma vez que eu vi um jogo que o cara tava falando da Maranhão, e a Maranhão, ela é...
De que time é a Maranhão?
A Maranhão é do Inter. A questão era que a guria joga infinitamente mais que o pai dela, que joga, sei lá, na Série D. A guria joga num time de Série A do futebol feminino profissional. O cara perguntando, será que a Maranhão joga mais do que o pai dela? Mas é óbvio que ela joga mais do que o pai dela.
Quem é o pai dela na fila do pão, né?
Quem é? Exato, quem é o pai dela? Então, tipo... Não vem com esses comentários, assim, querendo mostrar que conhece. Isso mostra, na verdade, que tu não conhece o futebol feminino, sabe? E daí fica o questionamento, até quando vão colocar narrador que não respeita a categoria e que não sabe nem falar o nome das jogadoras? Então, acho que é o mínimo, sabe? A gente vai botar lá no Olympia Esportes hoje uma nota sobre isso. Vou colocar no Insta até pra ver se chega, né, no Maicujo, porque é um absurdo isso, é um absurdo, chega da raiva. Eu tirei o áudio do jogo. Eu não preciso de narrador pra ver o jogo. Mas é legal ver com uma narração boa, sabe?
Sim, até tinha comentário de uma menina também, né? Uma menina tava comentando e tal.
E parece que, tipo, as gurias ficam com medo de... Porque com certeza são uns caras com experiência, sabe? E daí ficam com medo de... Ah, se sou eu que tô ali comentando o jogo, eu já dou um pitinho daí. Porra, aprende a falar o nome da menina, tchê.
E o que a gente pode esperar nas próximas rodadas, com quem o Grêmio joga, dia, horário?
Eu espero vitória, né, Diego? Vitória porque...
quero.
A gente tá precisando. E o próximo jogo do Grêmio, então, é na quinta-feira, dia 13, contra o Bahia, no CT Hélio Dourado.
E como diz eles, então, a gente espera um triunfo.
A gente espera um triunfo, obviamente. O Bahia só perdeu e empatou até agora. Não ganhou nenhum jogo. Perdeu pro Flamengo, pro Ferroviária e pro Inter. Empatou em 2x2 com o Napoli, 0x0 com o Botafogo e com o Real Brasília empatou em 1x1. Então, a gente tem obrigação de ganhar do Bahia. O Bahia tá em 14º, o Minas Brasília tá em 15º e o Lanterna segue sendo o Napoli de Santa Catarina.
Não, agora nós vamos ganhar porque as gurias estão jogando bem, meu Deus. O que rolou hoje foi... uma desatenção do caralho.
A dona Sandra vai mandar mensagem dizendo que tu falou palavrão.
Muito obrigado pela audiência.
Mas é, eu acho que isso aí esse jogo contra o Bahia a gente tem que vencer com consistência, tentar diminuir os erros, né? Porque o Bahia não ganhou ainda, mas não é bobo. Se der espaço, elas vão marcar, né? E a gente tem que fazer saldo de gols, que é uma coisa muito importante, né? A gente tá vendo que a tabela ali tá meio embolada. Então, tem que fazer saldo de gols.
Vai dar. Então era isso, Bruna.
Era isso, meu querido. Sexta rodada finalizada.
Então estamos finalizando mais um episódio do De Olho nas Gurias Gremistas. Dessa vez a análise da sexta rodada, onde o Grêmio infelizmente perdeu novamente. Agora fique atento nos próximos jogos e até o próximo episódio. Bruna, dá teu recado final aí pra nós.
Quero agradecer de novo, né, o espaço. Acho muito importante isso aqui que tu tá fazendo. Quero chamar o pessoal pra ouvir o episódio com a Keke que tu fez, né?
Isso, exatamente.
E tá bem legal.
Primeiro episódio da terceira temporada. Keke é a convidada dos próximos 15 dias ou da próxima semana. Depende do meu poder de edição.
Mas vocês não podem perder, ela é uma guria muito, muito talentosa, gremista, então tem que ouvir as histórias dela. Chamar o pessoal também para curtir o nosso Instagram, que é olimpiesportsbr. Tamo no Insta, tamo no Twitter, tamo no Facebook, tamo no LinkedIn, cata a gente lá, tá sempre atualizadinho, cheio de conteúdo. Não é só sobre futebol feminino, tá, galera? Então tem outros esportes também. Mas a cobertura do Brasileirão Feminino 2021 tá completinha lá no nosso site também. Então, fica aí o convite. E muito obrigada mais uma vez por esse espaço, Dieguito.
Eu que agradeço a parceria para poder falar do futebol feminino do Grêmio. Né? Onde tem Grêmio, a gente tem que estar. Era isso, vamos pra sétima rodada. Dali Grêmio e tchau!
Dali Grêmio! Com o Grêmio de Grêmio estiver.